Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Na verdade, falando pela segunda vez. Eu não sei se vocês perceberam, se alguém percebeu, mas eu sem querer publiquei o Radinho de hoje com um problema no áudio. Eu estava testando um microfone novo, eu aparentemente estava tudo bem, mas esse é o risco que eu corro no Radinho todo santo dia, porque eu gravo direto no SoundCloud e isso vai para a nuvem, né? Ele é publicado sem eu conferir, sem eu fazer nenhum tipo de edição, sem eu fazer nenhum tipo de melhoria. É muito arriscado. Então hoje foi um daqueles dias em que o risco se manifestou, o áudio está com toque, toque, toque. Eu tentei eliminar isso, mas não consegui. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou gravar tudo de novo. Né? Espero que a minha garganta aguente até lá. Mas de qualquer maneira, eu acho que vale a pena refazer aqui o disclaimer que eu coloquei no episódio anterior. Né? Longe de mim, né, e pretender que o Radinho seja uma referência sólida. Né? Eu não sou o Atila Iamarino, eu não sou o Fernando Rainer, eu não sou nenhum expert, né, cuja palavra tem peso. Né? O que eu estou fazendo com vocês aqui desde o começo, de uma maneira bastante transparente, bastante explícita, é compartilhar descobertas, compartilhar o que eu estou aprendendo, reconhecendo com vocês que, inclusive, a minha formação educacional, o que eu aprendi foi pouco, e eu estou aproveitando essas maravilhas, né, que a tecnologia proporciona para justamente expandir o círculo do que eu conheço, do que eu posso imaginar, do que eu posso conceber, do que eu consigo descobrir, do que eu consigo inventar, que eu tenho compartilhado com vocês aqui todo dia. É importante fazer esse disclaimer porque tem uma coisa que acho que é da natureza humana, quando a gente acaba, quando você, de alguma maneira, publica ou vem a público e acaba se tornando, né, uma voz aí nesse cenário todo, é muito comum que, sei lá, o que está acontecendo de uns tempos para cá, muitas vezes raríssimos, o que muito me honra, aliás, o que muito me lisonjeia, que é uma bela palavra, mas muitas vezes alguém me manda uma pergunta, ou me manda uma consulta, ou me dá alguma dica, em paralelo, né, em mensagens pessoais, dizendo, olha, o que que você acha disso? Né? O que que você diria disso? E eu tenho uma característica que para não chamar de defeito, que é um excesso de honestidade intelectual, que é um excesso de pudor. Eu pelo menos tento jamais me aventurar num território em que eu não tenho propriedade para falar. Então, eu espero não estar sendo decepcionante, eu espero não estar sendo frustrante quando é diante, né, de uma consulta dessas, que é carinhosa, que é querida, que é uma homenagem, etc. e tal, eu muitas vezes acabo falando, olha, desculpe, mas eu não posso comentar a respeito, eu não me sinto capacitado, eu não tenho autoridade, né, eu não tenho peso nenhum, eu não sou ninguém nessa fila do pão para comentar a respeito. Então, se algum momento eu declinar de algum convite a comentar, é por conta disso. E isso me faz lembrar essa questão de... Porque é óbvio, né, tem muita gente por aí que, né, vive basicamente de imagem e tal, que o cara não vai perder uma oportunidade de se pronunciar e aparecer na televisão, ou seja, o que for, nem que seja de uma maneira completamente forçada. Isso me faz lembrar, há muitíssimo tempo atrás, acho que uns 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar, né, como produtor de televisão. Eu trabalhei a vida inteira com internet, mas antes disso eu trabalhei alguns anos em televisão. E eu me lembro que eu trabalhava num programa que chegou o Dia dos Namorados. Então, vamos fazer, a pauta é Dia dos Namorados, ok. Então, vocês devem lembrar da canção Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, mas talvez vocês não se lembrem, é perfeitamente compreensível, que a Garota de Ipanema diziam ser a Elo Pinheiro. Né? Todo mundo dizia que a música tinha sido feita em homenagem a Elo Pinheiro, que devia ser uma beldade da época. E aí ela passou uma carreira inteira, uma vida inteira, capitalizando em cima dessa coisa bastante indireta. Imagina, a música é justamente por uma menina que desconhece a existência do compositor. Pois bem, a Elo Pinheiro era uma celebridade, e aí ela teve uma filha, a filha se chama Kika Pinheiro, eu não sei se ela ainda existe no cenário, né, das celebridades nacionais, mas naquela época ela estava tentando pegar ainda carona na fama da mãe, né? Também quero ser eu, sua filha da Garota de Ipanema, seja o que for. E esses personagens normalmente são muito carentes de atenção. E eu me lembro que naquele momento a produtora estava perto de mim, ela ligou para Kika Pinheiro e falou assim, olha Kika, Você está namorando? Aí o que que a moça deve ter imaginado? Aqui sou eu pensando, e talvez eu esteja sendo injusto, a Kika que me perdoe, por favor, eu hei de me retratar se eu realmente estiver sendo injusto. Ela deve ter pensado assim, bom, o que que será que é mais interessante para a mídia? Eu estar casado ou estar solteira? Ela deve ter pensado, acho que o mais interessante, né, para eu ficar assim uma figura interessante, sexy, apetitosa, é eu estar solteira. E ela respondeu para a repórter, para a produtora, respondeu, olha, Não, estou disponível. Aí a moça falou, puxa, que pena, a gente ia gravar com você, mas como você não está namorando, é uma pauta para o Dia dos Namorados. Aí a moça desesperada, ah, pera, qual é o deadline, qual é o limite? De repente eu consigo arrumar um namorado até lá. Né? Então, pois bem, só para ilustrar que nem todo mundo tem esse mesmo pudor que eu tenho. Então vocês me desculpem assim, se eu me recuso às vezes, ou se eu declino às vezes alguma oportunidade de falar sobre aquilo que eu não sei. E o que eu não sei, na verdade, é um guarda-chuva bastante amplo, né? Porque vocês estão vendo aqui que os limites do meu desconhecimento são cada vez maiores. Então hoje eu prometo conversar com vocês aqui, além de chamar atenção para algumas coisas atuais, né? Que eu acho que não tem como não chamar desde, sei lá, gravitação do Einstein até física quântica, passando por explosões nucleares na Guerra Fria e a idade dos tubarões-baleia, tudo isso vai estar misturado um pouco aqui no radinho. Mas acho que antes de mais nada, já que um dos focos daqui do radinho sempre foi o prazer da descoberta, da ciência e tal, é lógico que isso, esse momento tem sido, para mim, pelo menos, de extrema aflição, que a gente vê um obscurantismo justamente dificultando ou sabotando, né, o avanço da ciência. Então, eu quero chamar a atenção para vocês e agora eu peço encarecidamente um esforço, que é um esforço realmente sobre-humano, da gente esquecer preferências partidárias, esquecer preferências eleitorais, antipatias pessoais e simplesmente prestar atenção nos atos. Eu digo isso porque eu mesmo não votei no Dória, não votei no Bolsonaro, não votei em ninguém. Nas últimas eleições eu tenho me abstido de votar sistematicamente. Então, eu não estou falando aqui em nome de nenhuma ideologia, de nenhum partido, mas simplesmente chamando atenção para líderes que aproveitam oportunidades de uma maneira positiva. Né? A gente tem tido muitos maus exemplos, desesperadores. A gente tem um presidente que está simplesmente chamando a atenção da mídia internacional por ser um completo irresponsável, né? Por exemplo, uma irresponsabilidade homicida, porque é o tipo de responsabilidade que custa muitas vidas, não só tempo, mas também muitas vidas. Mas eu quero chamar a atenção para que, felizmente, curiosamente, no Brasil, muitas coisas estão funcionando bem e isso pode nos salvar. Então eu vou chamar a atenção aqui, vou dar link para o depoimento do Mandetta ontem, que o Mandetta, coitado, estava, né, no bico do corvo ali, todo mundo dizendo que o cara ia ser demitido, etc e tal, porque ele teria contrariado a vaidade pessoal e a estupidez gloriosa e radiante do presidente. Então, todo mundo em grande apreensão, eu estava apavorado, mas ele fez ontem um discurso, que eu vou dar o link aqui, que eu acho exemplar. Tá bom? Eu acho exemplar porque é aquele momento em que o cara coloca o seu papel acima do seu ego. Então, ao invés de chamar a atenção para si, este personagem que eu não conhecia, que eu não tinha uma simpatia especial por ele, que ele fez? Olha, eu estou aqui representando, eu sou o espelho de todos os profissionais que estão em campo, que estão dando a cara para bater, que estão se expondo, que estão salvando vidas. Eu estou aqui representando a ciência. Eu estou aqui cumprindo um papel, por favor, nós queremos condições de trabalhar. Um dia que a gente perde, um dia que a gente ficou aqui limpando gaveta, imaginando que ia embora, é um dia de derrota. Então, eu quero colocar, em primeiro lugar, o nosso dever, um médico não abandona o paciente. Ele fez um discurso muito sereno, muito elegante, em nenhum momento puxando para coisas pessoais, e até ele fez uma coisa que eu achei de uma elegância, que na verdade o Bolsonaro nem merecia tanta elegância, que foi o seguinte, e eu não sei se todo mundo pegou essa sutileza, o Mandetta falou, olha, eu passei o sábado descansando, a gente resolveu colocar as leituras em dia, e eu li uma coisa que eu li 20 vezes e nunca entendi muito bem, que foi A Caverna de Platão. E aí parou e mudou de assunto. E por que que o cara fala uma história dessas? Para quem não lembra, vale sempre a pena lembrar, A Caverna do Platão é um trecho do livro A República, do Platão, que eu não li, não vou mentir que eu li, eu não tenho a menor simpatia pelo Platão, nunca tive, mas é que o Platão imagina a seguinte cena. Na cabeça do Platão, o que acontece? Existem verdades universais, verdades que são eternas, né? Verdades que estão lá em cima, que você precisa ser um filósofo para você alcançar esse nível, né, de profundidade, esse nível de acesso às verdades. Né? Então, existem essas verdades universais. Agora, existem aquelas pessoas que vivem de outra maneira. E aí, ele, para exemplificar essa outra maneira, ele imagina uma caverna, ele imagina pessoas que vivem numa caverna, uma caverna escura, elas não veem o que tem lá fora, né? Mas a caverna tem um paredão, e nesse paredão eles veem sombras, sombras do que tem, porque tem uma fogueira em algum lugar ali, essa fogueira está ali oscilando, tal, essa fogueira projeta sombras na parede do fundo. Então, na verdade, eles estão vendo sombras, uma coisa meio fantasmagórica, mas eles nunca conseguem ver o que está por trás dessas sombras. Eles realmente só estão vendo aquelas ilusões, aquelas coisas ali, estão tentando entender o que, que é aquilo. E aí é lógico que o Platão prega que através da filosofia você consegue sair desse estado de ilusão, de ignorância, né? De cegueira, para você começar a ver as coisas pelo que elas são e ter acesso, obviamente, às verdades universais. Então, quando ele cita isso, é certamente para mostrar que o presidente está, não só um homem das cavernas, obviamente, mas que o presidente está numa bolha, que ele não enxerga a realidade, que o que ele está enxergando são pálidos reflexos, sombras fantasmagóricas, que ele, infelizmente, está preso nessa situação de completa ignorância. Foi muito sutil, né? Eu acho, mas de qualquer maneira, vale a pena ver, porque é bom saber que no Brasil existem pessoas cumprindo o seu dever, né? Dever cívico, dever patriótico, dever profissional, e que estão colocando isso acima. É lógico que vai ter gente aqui que vai reclamar, vai dizer que o Mandetta é isso, o Mandetta é aquilo. Tem uma máquina de ódio, né? Acho que 50% dos tweets pró-Bolsonaro e anti qualquer outra coisa são de robôs do gabinete do ódio. Mas eu peço para a gente relevar isso um pouco e perceber quem está cumprindo o seu papel de uma maneira legal. Né? E nessa mesma linha, eu vou dar link aqui para a coletiva que o Dória fez ontem. De novo, vamos abstrair o que vocês pensam do Dória, eu não votei nele, vamos só esquecer, vamos só pensar no que esse momento exige e o que, que os líderes estão fazendo. Tá? O Dória tem feito coletivas impecáveis todo santo dia, né? E ontem vale muito a pena assistir por duas razões. Em primeiro lugar, o Ipe, que é aquele médico, ele tinha sido, coitado, vítima do coronavírus, ficou 2 semanas fora de combate. Ontem ele voltou e fez um depoimento muito emocionante, tão emocionante que eu gravei e mandei um trechinho para membros da família, por WhatsApp e tal, porque ele está dizendo o seguinte: gente, vocês não têm ideia do que é pegar o coronavírus, não é mole, é horroroso, é um troço infernal. Isso mudou a minha vida, hoje eu sou uma outra pessoa, eu vou me dedicar ainda mais aos meus pacientes, porque agora eu vejo o quanto eles precisam de mim. São 5 minutos bastante emocionantes, não estava no script, e foi bem, bem, bem legal. A segunda coisa que eu acho que vale a pena assistir na coletiva de ontem é quando o Dória chama ali os seus subordinados, seus colaboradores, para mostrarem os números, tá bom? E a maneira que eu achei muito original de mostrar os números é o seguinte: mostrar o que estaria acontecendo hoje, nesse momento, se nada estivesse sendo feito. Se nada estivesse sendo feito, é aquela matemática exponencial que eu já falei várias vezes, tantos casos, tantas mortes, números horríveis. Ele fala: ó, graças ao que nós estamos fazendo, olha o que, que a gente conseguiu reduzir. E ele consegue traduzir as ações em redução de mortes. Eu acho isso muito legal, né? Ao invés de falar de uma maneira abstrata, ao invés de falar de curva isso, curva aquilo, eu falo: olha, é o seguinte, olha, aqui nesse gráfico, o que a gente está mostrando? O isolamento social evitou tantas mortes, o fechamento das escolas evitou tantas mortes, se não fosse isso, a gente teria mais mortes. Essa é a matemática, né? Eu achei super bacana, eu ainda não vi nenhum líder fazer uma exposição com tanta clareza. E esse é eu estou chamando a atenção, de novo, não por questões partidárias, mas é que esse é o tipo de coisa que ninguém vê. Ninguém tem saco de ver coletiva. Né? Mas eu acho que vale a pena chamar a atenção para a gente que está cumprindo o seu papel. Né? Os heróis de hoje, realmente os heróis olímpicos de hoje, é quem está na linha de frente. Né? A gente já, o que é muito impressionante para mim é que a gente está tendo o privilégio de assistir o futuro. Né? Se a gente mudar lá o canal e ver o que está acontecendo no Equador, é o futuro. Se a gente olhar o que aconteceu na Itália, é o futuro. Então, a gente está vendo o futuro que nos espera e muita gente está fazendo de conta que isso não vai pegar, que a água não vai bater na bunda. Então, ontem eu comentei do Equador com caixões de papelão, com mortos em sacos de plástico. Né? Hoje eu vou dar link aqui, tem uma notícia horrorosa. Na Índia, um hospital inteiro foi fechado porque as equipes estão tão contaminadas. Então, ninguém entra, ninguém sai. Né? Você tem nos Estados Unidos, as ambulâncias, já não tem tanta ambulância assim, porque os motoristas de ambulância estão ficando doentes. Quem vai pilotar as ambulâncias? E hoje tem uma notícia completamente surreal, que parece de filme, de ficção, que talvez em Nova York, que é uma cidade que tem parques maravilhosos, os parques sejam usados como cemitério temporário. Por quê? Está morrendo tanta gente, tão rápido, que os necrotérios e os cemitérios não dão conta. Então a ideia é pegar um parque, fazer covas temporárias, botar todo mundo ali, numeradinho, depois que a crise passar, enterra direito. Então, se países do primeiro mundo, como é que a gente faz de conta que nada está acontecendo? Eu vou dar link também, é uma questão que é bastante difícil. Uma coisa é a gente ver países, sei lá, desenvolvidos, que você admira, etc. e tal, passando um perrengue danado. Agora, há lugares em situação pior. Então, na costa do Marfim, vou dar um link aqui para vocês verem, a população pobre atacou, depredou e destruiu um hospital que estava sendo construído, que ia ser um hospital de pesquisa, porque eles deviam estar achando, sei lá o quê, algum boato maluco, que os profissionais de saúde iam usar os caras como cobaia, não sei. Ontem eu comentei que na Índia os profissionais de saúde estão indo para as regiões mais pobres, estão sendo atacados, escarrados, cuspidos pela mesma razão. Né? Então a gente começa a perceber que em alguns lugares a desigualdade ou a falta de desenvolvimento humano, etc., hoje está cobrando o seu preço. Eu já brinquei aqui várias vezes, em outras situações inclusive, que para mim o que acontece é que a turma do fundão, né, conseguiu finalmente chegar lá, aquela turma do fundão ressentida contra os CDFs, né, ressentida contra quem os bons alunos, está lá, sentou na liderança, sentou na janelinha, mas o que acontece é que a turma do fundão, o que ela mais tem medo é de sabatina, e a sabatina chegou, e nem todos os países estão se comportando da mesma maneira. Então eu vou dar link aqui, é uma coisa que me surpreendeu, uma reportagem. Na verdade, até estava um caderno de turismo da BBC, dizendo quais são os países que vão se recuperar mais rápido, que você vai poder visitar, tal. Aí estavam os de sempre, né? Sei lá, Dinamarca, ok, tudo bem. Singapura, ok, tudo bem. Ruanda, eu falei, Ruanda, África, porque a minha geografia é muito ruim. Eu tenho alguma dificuldade cerebral de reter informações geográficas. Eu posso olhar um mapa quanto eu quiser, eu olhei para o outro lado e já esqueci tudo. Eu não lembro onde fica um país, não sei. Eu tenho uma dificuldade, eu assumo, é um defeito de fábrica. Pois bem, eu não sei onde fica Ruanda. Né? Pelo que o artigo fala, parece que fica perto do Congo. O Congo tem uma leve ideia de onde fica. O Congo não vai bem, mas a Ruanda vai bem. Por quê? Pasme, mas em Ruanda o governo está fazendo a lição de casa, está fazendo quarentena, está fazendo isolamento, está provendo alimento para as pessoas em necessidade. Tá. Ruanda está fazendo a lição de casa. Eu vou dar link de novo, eu já dei num episódio anterior, para um vídeo do presidente de El Salvador, se eu não me engano. El Salvador, que de novo, eu não tenho a menor ideia de onde fica no mapa. O discurso do presidente foi absolutamente estupendo, né? É estupendo, de respeito à ciência, de colocar as vidas em primeiro lugar, sensacional. Aliás, uma coisa que acho que vale a pena comentar, depois eu conto essa história, tem alguns exemplos que são realmente desconcertantes. Ruanda, eu não podia imaginar que estivesse bem na foto. Tem um outro artigo aqui, mas ele já entra numa outra linha, que é a seguinte, vamos dar um pouco de contexto. Faz algum tempo já que eu comento no Radinho, que de uns tempos para cá a gente tem um confronto estranho, né? Um confronto em que as democracias liberais, que sempre tiveram na vanguarda da inovação, etc. e tal, mostrando resultados, blá blá blá, é sempre dando um banho no outro bloco, que era o bloco comunista, que era o bloco soviético, que coitado, os caras não conseguiram nem fazer calça jeans. Pois bem, de uns tempos para cá a coisa meio mudou e a gente percebe que governos autocráticos como a China estão, que não precisam prestar contas, que não precisam se submeter ou perguntar para a população nada, que o Estado consegue investir o que quiser, tal, que eles estavam avançando em passos bastante assustadores, muito mais rápido que as democracias liberais, o que é preocupante, não só pela questão de dominação econômica, mas pela questão de perda das liberdades. Por que um regime ditatorial, né, vai preponderar sobre regimes democráticos, né? Isso já estava bastante claro faz algum tempo, é só ver em tecnologia. Grande parte dos avanços da tecnologia estão vindo da China, mas a tecnologia sendo usada de uma maneira meio nefasta, pelo menos para os nossos padrões, ou pelo menos para os meus padrões ocidentais, né? Então isso já estava em xeque. E agora o que acontece com essa pandemia, isso fica mais transparente. Então, por exemplo, tem um artigo aqui falando sobre o Vietnã. O Vietnã é um país que saiu da guerra do Vietnã, talvez muitos de vocês não lembrem, a guerra do Vietnã foi uma coisa medonha, se arrastou durante, sei lá, 20 anos, aquelas coisas que ninguém ganha, né? Os Estados Unidos saíram com o rabo no meio das pernas, morreu gente pra caramba, um monte de abuso, a gente laranja, horrível. O Vietnã saiu da guerra arrasado, ele era um dos países mais pobres do mundo, e hoje a economia dos caras está crescendo, porque fizeram a lição de casa, blá blá blá, educação, investimento, e através da tecnologia a economia do Vietnã está crescendo muito. Então é um dos países a se prestar atenção. Mas o que acontece? A China, o Vietnã, não é um país que a gente chamaria de democrático, né? A questão de liberdade de imprensa, de liberdades individuais, você percebe que, né, veja bem. Mas, por outro lado, eu vou dar, perdão, garganta falhando, também estou falando há quanto tempo já? Somando o primeiro episódio, eu estou falando há um bom tempo. Mas, por outro lado, a garganta falhando, perdão, existem governos autocráticos, né, que em princípio são tão autocráticos ou tentam ser tão autocráticos quanto a China ou quanto o Vietnã, etc. e tal, quanto o Singapura, mas que na verdade estão metendo os pés pelas mãos. Então eles mostram, por exemplo, no Egito, que está tendo um super surto de coronavírus, o que o governo está fazendo? Teatro. Eles pegam lá uns caras com aquelas roupas de astronauta, o cara vai lá na rua com uma mangueira, faz lá umas pantomimas, mas na verdade eles estão de quatro, não estão conseguindo fazer nada a respeito. A Rússia também aparece lá, o Putin, né, com um macacão sensacional, visitando, né, o Putin, que é outro atleta, como o nosso presidente também, mas eles também não estão conseguindo lidar com isso de uma maneira decente. E aí, é lógico, o caso que é o mais caricato é o Turkmenistão, que também, de novo, não sei onde é que fica, não tenho a menor ideia, mas eu citei recentemente o Turkmenistão, porque ele era tão ridículo que o ditador, que é um personagem completamente ridículo, cabelo tingido, parece peruca, é um cara estranhíssimo. Ele não só havia proibido a palavra coronavírus, né? Não tem liberdade de imprensa, então não, coronavírus aqui não tem caso nenhum, já se viu, mas agora ele está se dedicando a escrever um livro, né? Porque afinal o cara é um homem completo, né? Um herói militar, é um grande amante, sei lá, ele canta, o cara faz rap, e agora ele está fazendo um livro sobre como curar coronavírus com ervas medicinais. Espero que ele inclua cicuta, que é aquele veneno que matou o Sócrates, tal, quem sabe. Bom, o que mais que a gente tem para comentar aqui? Já falei um montão dessa história, dessas... Bom, para quem gosta, eu gosto muito do John Oliver, que é um comediante inglês, mas que na verdade trabalha nos Estados Unidos, e ele fez um vídeo sensacional sobre uma rede nova de notícias americana, OAN, chama One American News, Newspaper, alguma coisa assim, que na verdade é uma rede completamente fantoche, que só serve para falar coisas que apoiam o Trump, negacionismo violento, é absolutamente tóxica, mas como o Trump, como ela levanta a bola do Trump, o Trump levanta a bola da rede e ele fica ali brincando de Putin, porque o Putin também manipula a mídia como bem entende. Então, John Oliver cumprindo um belo papel e também chamando a atenção aqui para a absoluta incompetência do genro do Trump, que foi encarregado por méritos, obviamente, não cerebrais, para gerenciar a resposta ao coronavírus. Então vejam que interessante, né? Mesmo países com, né, puxa, colossos, né, gigantes, né, mesmo nas mãos de gente completamente incompetente, a turma do fundão. Eu espero que você se inspire aí com Mandetta, com as coletivas do Dória, etc. e tal, com o que várias instituições estão fazendo, para a gente ter um pouco de esperança que, quem sabe, depois dessa, a gente consegue resgatar aí o valor da competência, do dever, etc. e tal. Tem duas questões interessantes aqui. Deixa eu ver se eu comento isso com vocês. Eu já falei disso. Tem uma questão que vale a pena chamar atenção para todos aqui. Eu comentei dessa desigualdade, né, do coronavírus se espalhando pelo mundo. Então, por exemplo, tem uma reportagem aqui sobre a maior favela do mundo na Índia. A maior favela do mundo fica em Mumbai, em 2 km², numa área muito pequena que fica no meio da cidade. A cidade, a favela não é um morro, é plana. Então é um oceano de favela, basicamente. 650 mil pessoas moram nessa favela. E o que acontece? Já começaram os casos de coronavírus. Isso é mais ou menos aqueles desenhos do pica-pau em que cai um palito de fósforo aceso, né, no depósito de pólvora. Então, teremos notícias ruins em breve. E aí eu comentei aqui também da resistência de alguns países ao avanço da ciência. Infelizmente, tem uma situação dramática em Israel, justamente Israel, que é um país, puxa, que é pioneiro em tantas coisas, que está ali lutando para descobrir vacinas e tal, mas acontece que Israel tem uma comunidade ultra-ortodoxa que, embora seja, sei lá, 12% da população, está respondendo por mais ou menos 30% a 50% dos casos de coronavírus. Ou seja, os caras estão se contaminando que nem os loucos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, por uma questão de densidade, de concentração. Essas comunidades normalmente vivem em lugares com muita gente junta, né? São bairros muito populosos, as famílias são muito grandes, você não consegue fazer distanciamento nem a pau, e eles têm tradições culturais e religiosas que envolvem o quê? Rezar junto, debater junto, falar junto. Então, esquece, distanciamento social zero. Para completar, essas comunidades muitas vezes não assistem televisão, não assistem rádio, não ouvem rádio, não acessam a internet e só ouvem o rabino, né? E muitas vezes elas têm desconfiança com relação ao governo e desconfiança com relação a... Em suma, ali é um caldeirão para proliferação dessa zona toda. Aí o que acontece, aí eu vou dar um link aqui para uma reportagem, cenas completamente desconcertantes de você ver polícia pegando aqueles, né, sacerdotes, pegando velhinhos ali e tal, para levar em cana, porque os caras estão relutando a colaborar com o esforço de quarentena. Agora parece que está começando a cair a ficha, né? Vejam que coisa curiosa. Tem aqui também uma outra notícia de um pastor americano que disse que isso é histeria, né? Deus salva. Bom, o cara acabou de morrer de coronavírus, né? Felizmente, eu vou dar o link de novo hoje, eu vou reiterar a dica. Tem gente usando a tecnologia, usando as redes para trazer consolo, para trazer alegria, para trazer esperança, tal. Então, em primeiro lugar, eu vou dar link para o vídeo mais fofo, mais lindo. Eu chorei que nem uma criança, que é o seguinte: um maestro faz uma videoconferência com um número gigantesco de crianças, todas elas cantando a ópera Nessun Dorma. Se você não chorar com isso, bom, eu nem sei, porque é uma das coisas mais lindas, é um dos usos mais bacanas que eu vi até agora da tecnologia. E eu vou chamar a atenção de novo para um esforço que é muito próximo. A minha mulher tem um grupo espírita, ela é religiosa, eu não sou, mas ela tem esse grupo espírita, e eles resolveram, segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, fazer uma live, fazer um evangelho live, em que as pessoas podem, ao final, fazer perguntas e tal. E está crescendo bastante. Tanto que eles acabaram de receber um e-mail do próprio Google parabenizando, agradecendo, mostrando o crescimento da iniciativa. Então, a gente vê aí, né, a fé, em alguns momentos, trabalhando contra, né, e a fé em alguns, né, felizmente, ajudando as pessoas a lidarem com isso de uma maneira positiva e de uma maneira consequente. Eu acho isso admirável. Tiro meu chapéu para ela, eu acho isso muito legal. Bom, é lógico que, enquanto isso, nos Estados Unidos, a venda de armas, eu vou dar um link aqui para uma reportagem, os caras não estão dando conta, estão vendendo arma que nem uns loucos. Agora eu fico imaginando por que que alguém compra uma arma numa pandemia. Acho que o cara deve estar com aquela ideia fixa de filmes de zumbi, eu não tenho a menor ideia. Mais ou menos nessa linha também, tem uma notícia aqui do Estadão que o WhatsApp novamente muda as políticas de compartilhamento para tentar evitar a disseminação de fake news. Tem uma reportagem aqui de um médico do Einstein dizendo que ele está desesperado, ele recebe mais de 1.000 mensagens por dia de pacientes e tudo é fake news, é tratamento de cloroquina, umas coisas de louco que não querem dizer nada, o cara está em pânico. Então, associado a isso, tem essa outra matéria mostrando que o WhatsApp vai começar, já está limitando o número de encaminhamentos. Né? Se você quiser encaminhar uma mensagem, você consegue encaminhar para 5. Depois disso, tem algum limite qualquer que não tinha antes para evitar a disseminação dessas coisas loucas. Tem um outro comentário aqui que acho que vale a pena chamar a atenção. De novo, né, pensando em questão de heróis e das pessoas que realmente merecem ser louvadas e merecem ser, que muitas vezes não são glamourosas, muitas vezes não são poderosas, né, não são machos alfa. Mas tem uma reportagem da BBC aqui que me impressionou, que é o seguinte. Profissionais de saúde, embora os caras lidem, né, com morte o tempo todo, com perda o tempo todo, muitos dos trabalhadores de saúde estão sendo confrontados com decisões para as quais eles não foram preparados. Né? Quando um médico, um profissional de saúde, ele é treinado para um cenário de guerra, de emergência, ele sabe que ele vai ter que, em algum momento, escolher quem vive e quem morre. Tá? Isso é uma situação horrorosa. Tal. Mas isso não é nem sempre todo mundo foi treinado para isso. E o que está acontecendo hoje, mesmo em países desenvolvidos, é que os profissionais de saúde estão tendo que decidir, por algum critério qualquer, quem fica com respirador e quem não fica. Tem dois doentes, um jovem e uma mulher, um padre, um rabino, sei lá. E o cara vai ter que escolher de uma maneira arbitrária quem vive. E isso provoca, é o que eles estão vendo aqui, um tipo de, que eles estão chamando de dano moral, de injúria moral. O cara fica se sentindo culpado para o resto da vida. Né? Como é que você lida com isso? Ninguém está treinado, está capacitado para lidar com esse tipo de escolha, com esse tipo de responsabilidade. Então fica aqui, né, vou fazer um minuto de silêncio aqui no radinho, em homenagem a essas pessoas que, cara, estão numa linha de frente que a gente nem consegue imaginar. É difícil escapar do coronavírus hoje, né? Eu juro que eu vou falar de algumas outras coisas, mas tem uma notícia na BBC que parece filme, realmente parece filme. O que acontece? Do lado de Roma tem uma cidadezinha chamada Nerola. Quando eu digo cidadezinha, devia se achar ser vilarejo, porque é um ovo, é uma coisa minúscula no alto de um morro e que tem 1.900 pessoas. Cara, 1.900 pessoas deve ser um jogo de segunda divisão. É muito pouca gente, mas eles têm até uma prefeita. Tá? O que acontece? Ali, um asilo de idosos, bom, virou um foco de coronavírus, a coisa começou a crescer rapidamente. O que o governo fez? Isolou essa vila, isolou com um exército, ninguém entra, ninguém sai. Na verdade, eles começaram até a tirar as placas apontando para a cidade, como se a cidade tivesse sido apagada do mapa. Isso é surreal, parece um filme. A prefeita falou, não, pelo amor de Deus, tirar a placa aí já é demais, aí vai todo mundo achar que morreu. Mas o que acontece é que eles estão usando essa comunidade como um laboratório, eles estão testando todo mundo, né, para tentar entender o que está acontecendo. Mas veja que tipo de cenário está começando a acontecer, N questionamentos aqui de liberdades civis, etc. e tal, mas em nome da pandemia, né, se isso... Bom, é só fazer um exercício, né, de imaginação, o que nos aguarda. Falando na questão religiosa, eu esqueci de comentar isso daqui. Tem uma história bizarra na Índia. Na verdade, a história já tem uma semana, mais ou menos. Eu esqueci de comentar com vocês. O que acontece? Eles tiveram que quarentenar na região do Punjab, que é no norte da Índia. Tiveram que quarentenar 40 mil pessoas por causa de um cara. Por causa de um cara. Quem é o cara? O cara é um sacerdote, é um guru. Ele insistiu em manter um bendito culto, uma bendita celebração, bendita, entre aspas. E o que acontece? Essa celebração, essa reunião de um monte de gente provocou um surto monstruoso. Agora tem 40 mil pessoas em quarentena porque um líder religioso foi teimoso, tá bom? Acho que inclusive ele morreu. Né? Então isso é para a gente lembrar dos Malafaia, dos bispos Macedo, né, que ficam por aí jogando contra, sabotando, indo contra a ciência, indo contra... Aliás, falando em instituições e também deveres, essa coisa cívica. Não sei se vocês estão acompanhando, mas existem várias reações saudáveis da sociedade civil, né, brasileira, e também das instituições contra esse obscurantismo bolsonarista. Então, o Congresso, vocês devem ter visto isso, o Congresso vai simplesmente bloquear qualquer decreto que viole a orientação da Organização Mundial de Saúde. O cara falou, não, a gente vai se basear em ciência. Se for contra a ciência, o Congresso vai bloquear. O Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que eu não tenho a menor simpatia, ontem se expressou publicamente e falou, olha, é o seguinte, o Supremo também, ou é ciência ou não é. A OAB, os procuradores, está todo mundo se mobilizando contra essa arbitrariedade obscurantista, homicida, na minha opinião, do Bolsonaro. E aí com essa história de, vamos priorizar a economia, tem um artigo que eu acho que é bastante oportuno e até surpreendente, por onde vem, Financial Times. Financial Times é uma super referência no mundo financeiro, economia e tal. Ele tem uma manchete que é assim, capitalismo redesenhado. Por que que devemos repensar como o desempenho é medido? Eles começam citando uma passeata que teve em Paris, que não fez sucesso nenhum, em que os caras estavam com a faixa assim, nós queremos escapar dos mundos imaginários. Por quê? É sutil, né? Acho que é por isso que não deu lugar nenhum. A ideia dos caras é que economistas e políticos, eles ficam só no Excel. Eles ficam só no mundo de modelos matemáticos, onde a vida humana, o meio ambiente, a desigualdade, isso são externalidades, isso não conta. O que conta é a planilha, o que conta é o PIB, o que conta é o crescimento, o que conta são, sei lá, startups unicórnios. O resto são externalidades, o que é inadmissível, porque as coisas mais legais do mundo são externalidades. Desculpa, tem alguma coisa errada. Então, o próprio Financial Times mostra que, na verdade, isso não só precisa mudar, como já está mudando. Ele está falando aqui de organizações colossais de investimento que estão começando a deixar de lado, a parar de investir, por exemplo, em empresas de carvão, em empresas de mineração, em empresas que têm um impacto ambiental ruim. Ou seja, já está num nível quase estratosférico rolando aí uma mudança de perspectiva que talvez ajude a gente a sair dessa maldição da planilha. Eu achei isso muito, muito, muito legal. O que mais que tem? Vamos lá, vai. Brasil. Não só Brasil. Bom, pelo menos a gente não está em primeiro lugar, está em segundo, que é o ranking de ignorância. A gente está em segundo lugar. A gente está em segundo lugar. Ranking de ignorância. O que acontece? O Instituto Ipsos faz uma pesquisa regularmente sobre o quanto os cidadãos desconhecem a realidade do próprio país. Então, vão lá, pergunta para o cara, qual é o índice de gravidez juvenil? Qual você acha que é o nível de corrupção? E os caras perguntam, as pessoas chutam, e aí depois os países que erram mais, ou seja, os países que realmente não têm ideia, né, da realidade, eles são ranqueados. A gente ficou em segundo lugar. A gente realmente não conhece, a gente só tem preconceitos com relação à situação do país. A gente não tem ideia. Eu também devo ser um desses. Se alguém me perguntar alguma dessas coisas, eu vou errar feio. Mas a gente está em segundo lugar. Em primeiro lugar está a África do Sul. Olha só, eu estava elogiando Ruanda, né? Ruanda, que, né, fez a lição de casa, o governo está lá falando, a África do Sul, pelo visto, vai mal na foto, e a gente começa a ver o quanto custa a ignorância. Né? De novo, aqui tem um outro artigo sobre os países asiáticos que conseguiram vencer a Covid. É um contraste brutal com o que a gente está fazendo. Mas acho que só para encerrar com algumas coisas que valem, pelo menos me inspiram, o que acontece? Eu estava ouvindo ontem, passando roupa é uma excelente oportunidade de ouvir podcasts, né? Fica a dica aí para o Radinho de Pilha, passar roupa é uma coisa meio zen. E eu estava ouvindo ontem um podcast da Physics World, que é um podcast super legal, e eles estavam levantando a bola de um físico que morreu recentemente, prêmio Nobel. Eu não dei muita bola, tá bom? Não tinha dado muita bola quando o Anderson morreu. Mas o que acontece? O Anderson, Philip Anderson, era considerado um dos físicos mais criativos, né, do século passado. O que eu não sabia é que ele foi o autor de um paper que eu volto e meia cito em palestras. Por que que eu vou citar o paper de um físico? Na verdade, não porque o paper é sobre física, é que o paper é sobre complexidade e é um paper super simples, genial, cujo título é Mais é Diferente. mas é diferente. Para tentar traduzir isso, imagina que você tenha que coordenar 5 pessoas. Ok, tem lá seus desafios e tal. Agora imagina que sejam 50. Pô, aí já começa a surgir uma série de outras coisas. De repente eles começam a se organizar entre si, fazem grupo de WhatsApp, começam a conspirar. Bom, agora imagina que ao invés de 50, sejam 5 mil. Pronto, acabou. Aí, nossa, ou seja, quando você aumenta o tamanho, surgem coisas que você não poderia prever no momento inicial. Então, isso é um paper que é extremamente interessante na história do estudo da complexidade, dos sistemas não lineares, das coisas dinâmicas. E eu não sabia, aí fiquei pensando, poxa, por que que o cara que é um físico, astrofísico, etc. e tal, o cara está interessado nisso? Porque ele estava com birra dos físicos de partículas, que são aqueles caras que constroem aquelas aceleradores gigantes para entender as partículas fundamentais, eles são os pop stars, eles ganham todas as verbas. Ele falou, meu, legal estudar partícula, mas é o seguinte, tem coisas que você só vendo a partícula, você não sabe o que vai acontecer. E aí surge esse paper, eu vou dar o link para o paper, é um PDF, está lá grátis para todo mundo ver, eu acho que é bacana. Então esse cara, o Felipe Anderson, agora está no meu modesto Olimpo. Cada um tem o seu próprio Olimpo, meu Olimpo, né, tem algumas figuras, e uma delas eu vou homenagear também, é o Windsurf. Tem uma homenagem aqui ao Windsurf. Para quem não sabe, o Windsurf é simplesmente o pai do que está acontecendo agora. Você está ouvindo um podcast pela internet, ou você está assistindo alguma coisa em streaming pela internet, ou você está navegando pela internet, porque o Windsurf é um dos pais de um dos protocolos fundamentais da internet, que é o TCP/IP. E ele é um velho elegantíssimo, um senhor elegantíssimo, trabalha hoje no Google, se não me engano. Eu tive o privilégio de vê-lo de perto, tem uma foto do Windsurf. E acontece, inclusive hoje ele está envolvido em coisas absolutamente extraordinárias. Ele está tentando criar uma internet cósmica, espacial, porque na hora que a gente mandar, sei lá, astronautas, sondas, tal, como é que você garante que uma internet cósmica funcione? Então, ele está sendo homenageado aqui no Washington Post, eu achei muito legal, porque, puxa, são esses caras que na saída da Guerra Fria criaram, puxa, o que está salvando a gente agora, né? Você não conhecia o Windsurf, você vai ver o velho bonitão, super elegante, parece um lord inglês. E falando em Guerra Fria, outro dia eu comentei aqui com vocês dos testes nucleares de bombas de hidrogênio. Né, os caras fizeram um teste, não tinham a menor ideia do que ia acontecer, no fim as explosões foram 3 vezes mais poderosas do que eles podiam imaginar, caiu radiação para tudo quanto é lado, ninguém podia imaginar também, ou seja, foi um teste meio cowboy. Mas o que acontece? Esses testes nucleares que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fizeram, eles lançaram na atmosfera um tipo de carbono, que é um tipo de carbono radioativo, tá bom? É o carbono 14. Tá bom? O carbono 14, ele é radioativo, depois de um tempo ele começa a degringolar e vira outras coisas, vira nitrogênio. Então, começou a dar um pico de carbono 14 na atmosfera do mundo inteiro, né? E aí eu lembro que nesse episódio eu comentei que um cara, imagina, os caras tinham feito um teste nuclear no Pacífico, numa ilha, no meio do nada. Aí o que acontece? Em árvores, no meio dos Estados Unidos, você consegue, na hora que você serra a árvore e vai ver os anéis lá, que mostram o crescimento ano a ano, né? É praticamente a linha de tempo ali da árvore, você vai ver que naquele ano específico, né, se você for medir ali, a árvore tem um pouco mais de radiação de carbono 14, porque ela ficou com essa assinatura dos testes nucleares. Todo o teste nuclear que foi feito com bomba H simplesmente marcou todas as criaturas que estavam vivas naquele momento. Isso eu já tinha comentado, tá bom? Né? Guerra Fria. Aí você fala, bom, que porcaria, que coisa ruim. Mas aí tem uma história completamente bizarra aqui, que tubarões-baleia. Eu não sei se vocês já viram um tubarão-baleia. Procurem, eu dou o link aqui para vocês verem. É uma criatura enorme, 18 metros, parece um ônibus. Né? E não é um tipo um tubarão assassino que vai arrancar seu braço, não. O tubarão-baleia, ele é super pacífico, ele abre um bocão assim que parece uma sacola gigante e come micro-organismos e tal. São criaturas misteriosas, a gente conhece muito pouco e também não sabe quanto tempo eles vivem. Mas o que eles descobriram? Que essas criaturas também foram contaminadas com carbono 14. Então, graças à contaminação com carbono 14, eles conseguem ter uma ideia melhor de quantos tubarões-baleia vivem. E eles vivem de mais de 100 anos. Tá bom? Com uma curiosidade, ligando a Guerra Fria com pesquisa de ponta. O que mais que tem de interessante aqui? tem uma coisa que eu gosto de ciência, eu vou usar isso para encerrar, que é o seguinte, que é essa curiosidade permanente, essa insatisfação, essa certeza de que o que a gente tem agora é tudo, são modelos incompletos que a gente precisa aprimorar. Então, eu estava ouvindo ontem também, passando roupa, um podcast francês, sobre chama La Méthode Scientifique, sobre o método científico, e esse podcast ontem o tema foi a gravitação, gravidade. E aí, legal, explicam Aristóteles, a gravidade do Newton, a gravidade do Einstein, mas aí o que acontece? A gravidade do Einstein é uma das teorias mais violentamente bem-sucedidas de todos os tempos, né? E aí, mesmo assim, os caras querem fazer um experimento, vai ser um satélite, que vai ter dentro do satélite, um satélite muito pequenininho, microscópico, que chama, ele vai ter dois corpos, duas amostras, duas coisinhas ali, uma feita de platina, uma feita de titânio. Platina é muito denso, eu chuto, sei lá, 17, 18 gramas por centímetro cúbico. Titânio é leve, é muito mais leve que aço, por exemplo, acho que titânio está na faixa de 5, ou seja, estou chutando aqui, mas são dois corpos dentro do satélite que vão estar em queda livre, e a ideia é o seguinte, eles querem tentar provar no limite até que ponto o princípio da equivalência gravitacional do Einstein está funcionando. Mas quando eu digo no limite, é tipo 17 casas depois da vírgula. Então eles estão loucos para ver se realmente a coisa funciona no limite, até onde funciona, porque eles vão ficar super felizes se não funcionar. Porque se não funcionar, significa que coisas novas têm que ser aprendidas, novas teorias têm que ser criadas. E a precisão é tanta, eu vou dar link para mais dois experimentos que estão sendo feitos agora. Um deles é o seguinte, Einstein previu que quando você está em cima de ou muito perto de um corpo gigante, né, que tem uma gravidade, é muita gravidade, o tempo anda mais devagar. À medida que você se afasta, o tempo anda mais rápido. Ou seja, se você está no alto de uma montanha, no alto do Everest, em princípio o seu relógio deveria andar mais rápido do que se ele estivesse no chão. Aí você fala, será? Mas olha, a precisão que a gente tem hoje é tão grande que você consegue fazer relógios que se você relevantar o relógio 1 centímetro, você consegue perceber uma diferença no ritmo do relógio. Ou seja, isso é são 15 casas depois da vírgula, 0,000000000 frações de segundo. Ou seja, se você deslocar o relógio 1 centímetro de altura, você tem ali uma diferença que você consegue explicar pela teoria do Einstein. E mesmo assim eles não estão satisfeitos. Então isso é muito inspirador para mim, esse espírito dos caras de querer, primeiro que é um espírito internacional, colaborativo, né? É um espírito que ele inclusive usa a internet do Windsurf para colaborar mesmo durante uma pandemia, do que de aprendizado contínuo, né? De tentar ampliar as fronteiras do que a gente conhece. Então, o radinho funciona mais ou menos parecido, meus caros. Eu agradeço imensamente a companhia, lamento ter publicado um episódio com defeito, vamos ver se isso daqui vai ficar bom. Um grande abraço e até amanhã.